problema da última eleição. Para quem não sabe, ele é ex-prefeito de BH, foi candidato contra o governador Zema, ficou em segundo lugar. Dessa vez, a eleição ela é muito mais pulverizada. É muito difícil hoje apontar um claro favoritismo de qualquer nome em Minas Gerais. Tem aí o senador Cleitinho querendo, Matheus Simões, o vice que era do Partido Novo e foi para o PSD. O Calil já foi do PSD e agora é do PDT. O presidente Lula acabou de falar aí, né? A gente viu na, enfim, no bloco anterior, falando de Rodrigo Pacheco, que ainda não desistiu do nome do Pacheco. Mas o que pega mesmo, apesar de tudo isso, é a necessidade de protagonismo que Carlos Lupe tem. Ninguém mais quer andar junto com, sabe, pegando do braço do Lupe, que é um nome implicado na história do INSS. O Carlos Lupe se tornou uma companhia tóxica. Essa é a questão. O PT e o PDT, eles vão brigar e fazer acordos pro resto da vida. Agora, esses acordos, eles não vão acontecer mais com o Lupe. Então, o PDT também que deu um jeito nisso. Não pode ficar olhando pro passado, manter essa vanguarda do atraso aí para sempre.
E olha só, gente, em entrevista à Rádio Jovem Pan de Marília, o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, falou sobre as articulações políticas já no segundo turno das eleições. E olha que já a gente vai repercutir o que ele falou. Vamos ouvir.
Olha, o PSD está concentrando suas ações no campo da centro-direita, não é? Nós estaremos juntos no segundo turno. No primeiro turno teremos duas candidaturas, a candidatura do PSD, que será de um dos três governadores, ou Ronaldo Caiado, ou Ratinho Júnior, ou Eduardo Leite, e do outro lado, pelo PL, o Flávio Bolsonaro. Tenho conversado com o Flávio Bolsonaro, temos uma relação bastante clara, um entendimento muito claro de que temos que, vamos caminhar no primeiro turno separados, mas no segundo turno estaremos juntos.
Bom, gente, quero conversar com o Zé Maria Trindade. Zé, a gente tem acompanhado, né, todas essas discussões envolvendo o PSD, essa tentativa de Kassab lançar pelo menos uma terceira via, uma via alternativa, com três nomes, né, conhecidos no cenário nacional, mas agora a gente começa a conhecer um pouquinho mais dos planos de Kassab. Agora deixou muito claro, olha, primeiro turno eu tenho meus candidatos, tem inclusive três pré-candidatos, mas o segundo turno vai caminhar junto com Flávio Bolsonaro.
Pois é, agora todos sabem o que Kassab sabe, né? É. História é essa. Esse final de semana, no nosso programa, lá no Ponto Final, conversamos com José Roberto Arruda. Ele foi convidado pelo Kassab para integrar o partido e disputar aqui o Distrito Federal. Nessa conversa, ele mostrou claramente de que há uma disposição do presidente do PSD e do PSD de lançar candidatura à presidência da República. Eu desconfiava de que não era bem assim e que ele ia fazer um acordo, mas não, a ideia é essa. O lançamento de uma candidatura à presidência da República, ela deixa reflexos, né? Ela é cara, uma candidatura cara. E o partido vai receber uma bolada boa, porque tem deputados e senadores suficientes, né? Mas parte desse dinheiro que iria para financiar campanhas de deputados e senadores vai agora para o candidato à presidência. Então, assim, todos dizem o seguinte, que é, e ele aposta, inclusive, que o Kassab será o vice do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa disputa à reeleição. Mas o mais importante disso aí é o seguinte, é que é meticuloso, aliás, o ex-presidente José Sarney, do alto dos seus 95 anos, lúcido ainda, diz o seguinte, que a grande revelação na política é o Kassab, é ele que faz política, no sentido política, que usa o partido para fazer política. Ele está fazendo isso. O que ele está fazendo? Cada estado, ele está indo, trabalhando cada estado, não é só Minas aqui do Distrito Federal, São Paulo, não. Cada estado trabalhando e fazendo uma seleção de candidatos a governador. Com isso, ele pode fazer uma legenda forte na Câmara dos Deputados, que o candidato ao governo puxa deputados federais. Então, o Kassab está fazendo uma seleção em cada estado para lançar candidatos ou fazer ali uma composição. E eu concordo com ele, tem que lançar candidato à presidência, né? É aquele jargão antigo que gasto, mas não é desiludido, de que time que não disputa campeonato não tem torcedor, né?
Exatamente, Zé. Inclusive, isso, querendo ou não, acende um sinal de alerta no presidente Lula, porque, querendo ou não, o PSD tem 3 ministérios no governo, poderia ser um importante aliado. O próprio Kassab estava ali em cima do muro, não queria falar quem vai apoiar ou não em relação a essa questão do primeiro turno, mas ficou claro os planos ou as pretensões de Gilberto Kassab para um segundo turno das eleições presidenciais. Mas, ô Alangani, a gente agora vendo até mesmo a questão do governo, o PSD já tem já esse plano traçado. O MDB, que também tem 3 ministérios, não quer se comprometer com nenhuma aliança. Nem na vice-presidência, ou talvez, né, em possíveis diretórios estaduais. Tem também outros partidos também menores que o presidente está de olho na tentativa de conseguir, pelo menos, uma aliança, um governo de coalizão maior para garantir mais votos. Como é que você vê todo esse cenário agora, pelo menos com essa informação de que Kassab promete apoiar o PL no segundo turno?
Olha só, é bastante interessante, né? Porque a gente está falando de um partido que é da base governista, afinal de contas, tem 3 ministérios no governo. E ministérios importantes, né? Por exemplo, o Ministério da Agricultura, enfim, Ministério da Pesca e o último.
Minas e Energia.
Minas e Energia, super importante. Então, é curioso, porque ao mesmo tempo que você é base governista, você lança um candidato de direita que vai concorrer contra o presidente Lula, no campo da esquerda, e num eventual segundo turno, provavelmente será Flávio Bolsonaro, aí o partido de Kassab apoiaria Flávio Bolsonaro. Então isso é algo típico do Brasil. O PSD lembra muito o MDB no passado, né? Aliás, o MDB manteve a sua tradição de não lançar candidato e ocupar, né, mais cadeiras no Senado, deputados, governadores, e exercer a sua governabilidade por meio do Congresso Nacional e dessas alianças regionais. Esse foi o modelo político sempre adotado pelo MDB. O PSD se tornou um partido maior do que o MDB, mas ele ousa mais. Quer dizer, por enquanto, o Kassab tem o mesmo modelo do MDB, né? Tem sinais contraditórios, ao mesmo tempo é governista, ao mesmo tempo é oposição, dependendo do Estado, mas ele lança um candidato próprio, né? De acordo com o que ele está falando. Agora, eu vejo que se ele lançar um candidato próprio, ele não vai. Até falava aqui com o Piperno, Cássio, ele não vai utilizar o fundo partidário e o fundo eleitoral. Por quê? Porque esse candidato não. É só para cumprir tabela, não tem chances, né? Então é mais uma estratégia para fazer preço, para numa eventual vitória aí do Flávio Bolsonaro, cobrar por ministérios, enfim. Mas gastar dinheiro, o Kassab não é bobo.
Bom, gente, vamos seguir com mais informações aqui no nosso 3 em 1, porque o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, apresentou mais requerimentos para novas convocações. Janaína Camelo está ao vivo conosco mais uma vez e vai trazer mais detalhes para a gente do que ficou definido na CPI. Jana, entre os convocados estão banqueiro Daniel Vorcaro, sócios do Banco Master e também parentes de ministros. Traz mais detalhes para a gente, quem o relator quer ouvir aí nas próximas semanas e nas próximas sessões da comissão.
Pois é, Cássius, o relator, o senador Alessandro Vieira, ele apresentou requerimentos para que sejam convocados. Então, esses requerimentos ainda precisam ser aprovados pelo colegiado, né? Ele apresentou agora e esses requerimentos vão ser colocados para votação na próxima sessão, que é no dia 10, no próximo dia 10. E aí sim a gente vai saber se eles serão realmente convocados ou não. Então, quem são os alvos desses requerimentos de convocação? Viviane Bass, esposa do ministro Alexandre de Moraes, os dois irmãos do ministro Dias Toffoli, José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli. Os irmãos, e aí ele cita ali nesse requerimento, na justificativa, de que há indícios de que os dois irmãos do ministro Dias Toffoli venderam uma parte societária no resort para fundos de investimento ligados ao Banco Master, e cita ali, no caso, a antiga REAG, né, que também é investigada na Operação Carbono Oculto. Nessa mesma justificativa, o senador diz que há existência de um cassino com mesas de blackjack e apostas em dinheiro no resort. No caso de Viviane Barsi, a justificativa nesse requerimento é que existe também um contrato de honorários no valor de 129 milhões de reais celebrado entre o Banco Master e a Barsi de Moraes Sociedade Advogados, que é o escritório de advocacia de Viviane Barsi. E ele cita que esse contrato foi firmado 2 meses antes da liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Desculpe, Cássio. Também pediu requerimentos para saber a movimentação financeira, pediu isso para o COAF, relatórios do COAF, para pedir a movimentação financeira dos escritórios de Viviane Barsi e também da empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, que também é da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Banco Master, né, de Daniel Vorcaro, que aí ele também pede o requerimento, o depoimento de Vorcaro, e também da antiga REAG, que hoje é CBSF, Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. Então, esses requerimentos eles vão ser ainda colocados para votação na próxima sessão, no dia 10. Só lembrando, Cássio, que no dia 26, na CPMI do INSS, tem também a previsão de um depoimento de Daniel Vorcaro. Ainda não tem nenhuma confirmação, mas a previsão é que ele compareça, sim, à CPMI do INSS. Então, duas CPIs ali lidando com esse assunto, né, Cássio?
Perfeito, Janaína Camelo, trazendo todos os detalhes, as movimentações da CPI do crime organizado. Agora a gente vai falar de outra, viu, gente? A Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS decidiu adiar a votação de quebra de sigilos bancários e fiscais do Banco Master. O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, afirma que os requerimentos foram retirados de pauta por acordo entre líderes da comissão e não vão ser analisados por enquanto. Viana diz também que houve um entendimento de que esses pedidos precisam, sim, ser reformulados para restringirem a competência do colegiado, que atua exclusivamente sobre os contratos de empréstimos consignados. Alangani, eu quero te ouvir, porque a CPI do INSS está dando o que falar, inclusive havia aquela expectativa de Daniel Vorcaro prestar depoimento. Teve o acordo entre o ministro Dias Toffoli, o senador Carlos Viana, com a defesa de Vorcaro, ficou somente para o dia 26 de fevereiro, depois do carnaval, ainda o depoimento forma presencial. Você acredita que elementos com essas quebras de sigilos bancários e também de outras autoridades, a CPI pode avançar de alguma forma?
Pode avançar sim. Aliás, é algo incontrolável, né? A gente não sabe onde isso vai dar. Há um indício, sim, que liga o caso do INSS com o caso do Vorcaro, né? Onde é que está este elo? É justamente nas carteiras de crédito consignado. Esse pode ser o elo que une os dois casos de corrupção. E é por isso que há a convocação de Daniel Vorcaro, né? E também, enfim, a coleta aí de provas e tudo mais. Agora, de qualquer maneira, isso é algo bastante ruim para o atual governo. Por quê? Novamente a gente cai naquilo, Cássius, né? Um escândalo de corrupção, mesmo que não haja um envolvimento direto do governo federal, em ano de eleição, acaba sendo creditado ao governo federal. É verdade que o escândalo do Banco Master envolve esquerda, direita, centro, várias instituições. O escândalo do INSS é algo que aí sim é mais ligado ao governo federal, principalmente porque o Ministério da Previdência, a gente falava do Lupe, demorou muito para tomar uma ação, né? No mínimo agiu ali por omissão, além do que os volumes repassados para os sindicatos, né, descontados das aposentadorias sem que os aposentados soubessem, aumentou muito neste governo. Mas o elo entre o Master e o INSS está nas carteiras de crédito consignados.
Isso aí, Gani. Olha só, gente, nos próximos meses, o presidente Lula vai reforçar a política externa. 3 viagens já estão agendadas. A primeira, ele vai para a Índia, agora no mês de fevereiro, depois para a Coreia do Sul e, por fim, para os Estados Unidos, no mês de março, onde vai se encontrar com Donald Trump na Casa Branca. O André Anelli está ao vivo conosco, mais uma vez, vai trazer mais detalhes em relação ao que foi dito pelo presidente hoje, um pouquinho mais cedo aí no Palácio do Planalto, sobre esse encontro, André, porque o presidente disse que é importante estar olho a olho, ali, tete a tete, com presidente norte-americano, né?
Exatamente isso, Cássio. Lembrando que esse é um ano eleitoral, então o presidente Lula naturalmente vai ter menos viagens internacionais do que os anos anteriores, mas sim, a principal agenda dele é para os Estados Unidos, encontro previsto com o Donald Trump para o mês de março. O dia exato ainda não foi combinado, mas esse encontro acontece em Washington, capital norte-americana, onde os dois, de acordo com o presidente Lula, não vão ter temas proibidos. Lembrando que o que está em alta entre entre Brasil e Estados Unidos é a questão do tarifaço, que já foi em sua quase totalidade superado, inclusive com a ajuda do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, que é conduzido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Houve então uma reversão de praticamente todo o tarifaço, mas mesmo assim existe ainda na avaliação do MDIC e até mesmo do Itamaraty espaço para avanço nas negociações e até mesmo fortalecimento no mercado entre Brasil e Estados Unidos. Outro tema que ainda pesa em relação aos dois países é aquele Conselho da Paz que foi proposto, criado por Donald Trump. O presidente Lula ainda não deu nenhuma resposta em relação a esse tema. Ele afirmou apenas em uma conversa recente por telefone com o presidente Donald Trump que tem interesse que a Palestina tenha um assento fixo nesse Conselho da Paz, porque se trata de um colegiado, nas palavras de Donald Trump, para tratar então da reconstrução da faixa de Gaza logo depois do conflito com Israel. Por outro lado, os Estados Unidos não têm a intenção de fazer com que então a Palestina tenha um assento fixo nesse colegiado. Enfim, são diversos temas que devem ser debatidos e o presidente Lula tem como prioridade então essa viagem para os Estados Unidos no mês de março e aí concluindo então as outras viagens para a Índia, para a Coreia do Sul, no sentido também de fortalecer o mercado internacional que se demonstrou de certa forma vulnerável depois que houve então todo o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e que provocou um baque, de certa forma, na economia brasileira. Cássius.
Perfeito, Anelli. Obrigado pelas informações. Vamos repercutir, gente, inclusive essa fala do presidente Lula com Zé Maria Trindade. Zé, você que é o nosso chanceler do 3 em 1, nosso diplomata, que resolve todos os nossos problemas, gostaria de te ouvir também em relação a esse encontro, porque o Lula foi muito claro, ó, eu converso de tudo, eu estou ali praticamente, né, é um livro aberto. Uma coisa é inegociável, que isso ele deixa muito claro, que é a questão da soberania, ou seja, já pensando em qualquer tipo de interferência, ou pelo menos, né, alguma interferência externa em relação às eleições. Então, o presidente Lula vai se aproximar do presidente norte-americano, não só pelas relações entre os países, mas também pensando neste ano eleitoral.
É, está muito fora de lugar aí esse processo todo, né? Houve uma mudança mundial nas relações internacionais. E as relações estão muito ligadas, e presidente a presidente, muito mais do que como antigamente, de Estado a Estado, que se levava muito em relações anteriores, acordos anteriores, agora a coisa virou muito pessoal. Houve momentos aqui em que a chancelaria brasileira tinha um pé atrás muito grande sobre levar o presidente a Donald Trump para não repetir aqueles constrangimentos lá no Salão Oval da Presidência da República na Casa Branca, né? E isso parece que está superado. Agora o temor é outro, porque o presidente Lula tem restrições a algumas decisões de Donald Trump. A principal delas é esta ação militar na Venezuela e uma intervenção, por que não dizer, na Venezuela. O presidente Lula não gosta da ideia. E outra situação é esse convite para compor ao Conselho de Paz em Gaza. O governo brasileiro não concorda com um conselho que não tenha palestino, por exemplo. Então, assim, da maneira como ele declinar do convite, será problema. Da maneira como ele aceitar, será problema interno, porque ele tem problemas internos aqui sobre esse posicionamento. Então, é um posicionamento muito complexo. E de mais a mais, Lula entendeu, ele é um grande negociador, né? Foi forjado ali no sindicato. Negociar em sindicato, sindicato é guerra. Manter poder em sindicato é, olha, difícil. Então, ele sabe negociar. Do outro lado, Donald Trump também é excelente negociador. Então, é um momento muito sensível ali e a impressão que a gente tem é que há um esquecimento do que era a diplomacia até agora e a negociação parte direto pessoa para pessoa. A personalidade de Donald Trump, presidindo o país forte com os Estados Unidos, mudou o eixo das relações internacionais.
A gente vai fazer um rápido intervalo para quem nos acompanha nas rádios, mas o 3 em 1 segue em todas as outras plataformas.
Jovem Pan News.
Tenha, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Legislativo, e não foi o único. Então há sim uma expectativa de como é que o presidente vai se posicionar em relação a esse tema muito sensível, um tema que certamente também distancia as duas casas da própria opinião pública, mas uma decisão vai ter que ser tomada. Eu acho que mesmo correndo o risco de ter as relações um pouco azedadas aí, tanto com a Câmara quanto com o Senado, o presidente vai vetar pelo menos uma parte desse projeto.
Ô Zé, como é que você vê também esse jantar e esse possível mal-estar que poderia acontecer entre, né, o Poder Executivo e o Legislativo? Foi melhor deixar de lado e agora, como até o Piperno falou, será que é melhor vetar pelo menos alguns trechos, os mais polêmicos, para justamente evitar qualquer tipo de polêmica, até mesmo desgaste com a própria opinião pública?
Pois é, eu tenho a impressão que os poderosos aqui voltaram diferente do recesso, viu? Eu não sei qual chá que eles beberam, se entraram nessa nova onda aí do canabidiol, não sei, mas estão tentando ficar tranquilos até demais, eu estou até assustado, né? Aquela história de que quando a esmola demais, o santo desconfia. O presidente Lula vai se reunir também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, líderes. O que eu vejo por aqui é uma tentativa de rearrumação. Existem dois tipos de acordo. Um acordo é Congresso Nacional, votações, e outro acordo é de eleições. Com o lançamento do Flávio Bolsonaro, o Centrão ficou meio desorientado. Isso porque esperava-se que fosse um outro candidato, como Tarcísio, um candidato de centro, que pudesse dar força ao Centrão, ao centro-direita, né? E aí isso não aconteceu. E o Centrão também é desnorteado. Em alguns estados, e é o caso do presidente da Câmara dos Deputados, o Lula é forte, não há como negar. E aí prejudica a eleição, né, dos deputados. E eles estão analisando ali muito bem, porque a polarização ela ainda existe. O deputado me diz aqui, quando ele chega lá no município, perguntam, mas você é Lula ou Bolsonaro? Não adianta ficar em cima do muro. E quando se fala que é Bolsonaro, perde para um grupo muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a vida do Centrão não é fácil, né? Então, é uma tentativa de rearrumação. Mas há um acordão, assim, uma tentativa de unir ali Câmara, Senado, Presidência da República e Supremo sobre interesses comuns. Deputados e senadores, não poderia ser diferente, estão preocupadíssimos com o futuro das emendas parlamentares. Estão muito preocupados. Isso é muito dinheiro, é 300 milhões de reais em um mandato, né? É, para esse ano, 60 bilhões de reais. Eu disse 300 milhões para cada parlamentar, no mínimo, uns mais, outros menos, depende do estado e se é deputado ou senador. Então, é muito dinheiro das emendas. E os presidentes da Câmara e Senado estão sendo pressionados para isso, manutenção das emendas parlamentares. Do outro lado, o presidente Lula está também muito preocupado com esse equilíbrio do Supremo Tribunal Federal, que cresceu muito. E o Supremo, muito interessado em sair do foco. O Edson Fachin está, presidente do Supremo, ministro-presidente do Supremo, está preocupado com isso. Não é à toa que ele está propondo o Código de Ética, né? E ali, veja bem, tem um contencioso aí que é um vulcão que ainda não está totalmente em erupção, que é o passado dessas emendas. 110 parlamentares, deputados e senadores investigados pelas emendas. De vez em quando a Polícia Federal pega um. E os deputados estão muito preocupados de serem pegos durante o processo eleitoral, o que prejudica. Então, o que eu vejo nesse canabidiol coletivo aí é de que são interesses que têm que ser acertados.
É, Zé, e se o clima azedar em relação também, né, a um possível veto do presidente Lula, haja pirarucu assado aí para conseguir reverter essa situação e a granja do torto vai sofrer um desfalque dos peixes, viu, Zé?
É isso mesmo. E olha, o parlamentar aqui, ele é muito preocupado assim, com o seu posicionamento. Só depois ele pensa no partido e não há um projeto nacional. É isso que está dificultando o debate político assim, de uma maneira muito mais forte. Aqui era o templo do churrasco, né? Agora que veio a ideia do pirarucu e do peixe e tal, e deixaram o churrasco de lado.
Fala, Piperno.
Outra coisa importante, e o Zé sempre chama atenção e para algo que se tornou muito real, que é o fato de que o mandato do executivo aqui no Brasil passou, na verdade, a ter 8 anos a partir do momento do advento da reeleição. Ele tem 8 anos e que é revalidado no meio. Né? Ele pode continuar ou não, exatamente. Muito bem. No caso dos mandatos dos presidentes das duas casas, por conta também de muitos arranjos que eles fizeram, esse mandato acaba se tornando um mandato, na verdade, de 4 anos. Pega os 2 últimos de uma legislatura e os 2 primeiros da outra. Porque o parlamentar, ele não pode, o presidente das duas casas, ele não pode se reeleger durante a legislatura. Mas ele pode pegar os 2 últimos anos de uma e os 2 primeiros da outra. Isso faz com que, por exemplo, Hugo Mota tenha a peculiar e desafiadora situação de ter que enfrentar 3 eleições esse ano. Ele tem que eleger, ele tem que se reeleger deputado lá na Paraíba. Não é algo tão tranquilo assim, porque o eleitor local ele não sabe se Hugo Mota é Lula ou se é Bolsonaro. Isso traz a ele uma questão desafiadora, né? Um equilíbrio desafiador.
Uma crise de identidade.
Uma crise de identidade, um dilema em plena Paraíba. Ele tem que lidar com a eleição do pai dele para ser o Senado e ele tem que tratar da reeleição dele para presidente da Câmara, algo que é muito complicado, porque ele passou esse primeiro ano com a imagem de um presidente fraco e hesitante. Então tem que se virar.
E Piper, ainda com a indefinição de quem será o próximo presidente da República. Por mais que não tenha, mais que não tenha interferência, mas o presidente pode indicar alguém do seu próprio partido para querer concorrer com o Hugo Mota, e aí?
E muda tudo. Né?
Muda todo o cenário. Exatamente.
Então, como é que ele vai se virar? Como é que ele vai se equilibrar em relação a isso? Então, é óbvio que o presidente Lula sabe que ele está diante também de um presidente da Câmara, por enquanto, fraco. Mas que em muitos momentos ele vai depender desse presidente fraco. Então, né, o jogo de troca de interesses, ele vai se arrastar por todo esse ano.
Perfeito, gente. Já que a gente está falando de Pirarucu, vamos falar agora com um peixão grande aqui da Jovem Pan, Daniel Lian, porque após o avanço da pauta em comissão do Senado, a proibição da publicidade de bets em rádio e TV deve enfrentar resistência na análise. Daniel Lian está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes sobre essas discussões. Meu amigo, muito boa tarde. Como é que estão as reações em relação a essa proposta?
Oi, Cássio. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Realmente já muitas repercussões em diversos setores e principalmente no meio político. Hoje já até o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se manifestou. Ele destacou que é preciso que haja cautela e prudência em relação ao avanço desta matéria. Isto porque pode impactar de maneira muito séria no futebol brasileiro e também em eventos. Lembrando que foi aprovado o veto a anúncios das bets na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, e esta proibição vale para todo o território nacional, para rádio, TV, jornais, revistas, também as redes sociais, se estendendo até mesmo ao patrocínio de clubes e eventos culturais, esportivos e até eventos cívicos. Isso também vale para inserções diretas em programas de TV e transmissões esportivas, assim como a proibição também para a pré-instalação de aplicativos em celulares, tablets e também Smart TVs. Agora, esta matéria leva também a sanções para quem descumprir aí as determinações. Sanções que vão desde advertência, passando por multa de R$5 mil a R$10 milhões, dependendo do porte da empresa, e também até mesmo a própria suspensão ou cassação do direito de operar com apostas. Esta matéria deve gerar ainda muita polêmica e agora segue para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Os debates tendem a ser acalorados, viu, Cássio?
Perfeito, Leandro. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, né, todas as discussões em torno dessa proposta que vai avançando aos poucos lá no Senado Federal. E olha só, gente, o líder da oposição no Senado, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, se reuniu agora há pouco com o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. A Janaína Camelo está acompanhando, inclusive, esse encontro, porque o PL, inclusive, questiona a proibição de visita de Valdemar Costa Neto a Jair Bolsonaro, mas também essa visita foi uma tentativa, Janaína, de sensibilizar o Procurador-Geral da República e, é claro, também outros ministros para que o ex-presidente consiga essa progressão de pena saindo da papudinha para a prisão domiciliar?
Pois é, Cássio. Olha só, o senador Wellington Fagundes, do PL, ele veio aqui agora há pouco, tá? É acompanhado do advogado do PL, o doutor Marcelo Bessa. Especificamente para tratar sobre essas questões envolvendo Jair Bolsonaro, prisão domiciliar e também o impedimento dele se comunicar com o Valdemar Costa Neto, né? Presidente do PL. Valdemar Costa Neto, ele não pode se encontrar com Jair Bolsonaro porque ele também é investigado pelos mesmos crimes dos quais Bolsonaro foi condenado, tentativa de golpe, por exemplo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Naquele caso do relatório que foi elaborado a pedido do PL, né, pelo Instituto Voto Legal, que foi entregue ao TSE, Uma investigação que, a princípio, contra Valdemar tinha sido arquivada depois o ministro Alexandre de Moraes, depois do julgamento do núcleo crucial e dos outros núcleos, decidiu que essa investigação contra o presidente do PL deveria ser retomada. Então, ele não pode conversar com Jair Bolsonaro. Já houve pedidos da defesa de Bolsonaro para que os dois se encontrassem na Papudim, inclusive, já. E o ministro Alexandre de Moraes já negou, dizendo que há risco para as investigações. Então, com relação a isso, o Wellington Fagundes veio acompanhado do advogado do PL conversar com o PGR. Paulo Gonê, disseram o seguinte, que o procurador-geral ouviu muito atento, disse que vai analisar esse pedido com muita atenção, a partir de hoje, inclusive, porque há uma expectativa de que a defesa de Bolsonaro peça novamente essa visita de Valdemar Costa Neto a Jair Bolsonaro na Papudim, e o ministro Alexandre de Moraes sempre, como praxe, ele pede uma manifestação da Procuradoria-Geral da República com relação a esses pedidos, né? O advogado Marcelo Bessa, o Cassius, ele disse que esse impedimento é muito grave na visão jurídica, né? Esse impedimento de comunicação, que isso causa graves prejuízos na performance eleitoral dos partidos, que é uma situação extremamente delicada e necessita que todos os atores políticos estejam presentes nessa coordenação da pré-campanha, né? Especialmente com relação à candidatura de Flávio Bolsonaro. A gente separou um trecho do que o senador Wellington Fagundes falou logo depois que ele se reuniu com Paulo Gonê. A gente vai ouvir.
É ter o impedimento do presidente do maior partido do Brasil, que é o presidente Valdemar Costa Neto, falar com o maior líder do Brasil, que é o nosso ex-presidente Bolsonaro, isso desequilibra o jogo político, porque isso é... Todo o Brasil hoje depende das articulações. E quando um fala, outro fala e não tem a palavra final, isso deixa uma certa instabilidade. E hoje nós já temos também definido a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Portanto, o partido já está mostrando de forma muito clara para a sociedade que nós estamos nos organizando.
Pois é, só lembrando que vários senadores, deputados do PL já foram autorizados pelo ministro a visitar Jair Bolsonaro. Ontem, por exemplo, estava o líder Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho, justamente para conversar sobre estratégias de campanha. Enfim, o senador Wellington Fagundes também conversou com Paulo Gonê sobre a possibilidade ali de prisão domiciliar, né? Lembrando que ontem a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes uma urgência no laudo da Polícia Federal, no laudo médico que o ministro havia pedido sobre as condições de saúde de Jair Bolsonaro, porque depois desse laudo o ministro vai avaliar aí a possibilidade de uma prisão domiciliar para o ex-presidente. Cassius.
Perfeito, Janaína. Obrigado pelas informações. A gente tem visto, pelo menos, né, nessas últimas semanas, aí aliados do ex-presidente se articulando, buscando soluções jurídicas, tanto para essa concessão da prisão humanitária domiciliar a Bolsonaro, mas como também que libere as visitas de Valdemar Costa Neto dentro da Papudinha, ou até mesmo, caso tenha essa progressão de pena, para a residência do ex-presidente. Mas é claro que aqui, como a gente trouxe a Janaína muito bem, como Valdemar da Costa Neto é também um investigado, ele fica impossibilitado de manter contato aí com outros réus ou até mesmo com outros condenados. Fábio Piperno, eu quero te ouvir em relação a isso, porque até eu gostaria de fazer um comparativo, porque quando o presidente Lula ficou preso lá na carceragem em Curitiba, ele recebeu praticamente todos os dias visitas de aliados, agora também, né, da ministra Gleisi Hoffmann também, ficou bastante tempo lá, ele conseguiu, de certa forma, articular politicamente, se manter vivo politicamente. Jair Bolsonaro também busca essa sobrevivência eleitoral e política com essas visitas de senadores, de coordenadores de campanha, dos próprios filhos. Como é que você enxerga também essa tentativa de Bolsonaro, não só de progressão de pena, mas também de se manter vivo nessa disputa?
Olha, naquele momento, como o presidente Lula sabia que ele seria preso, né? Inclusive ele chegou a gravar muitos depoimentos que foram usados até no período eleitoral, nas campanhas eleitorais depois, né? Muitos vídeos, né? Foi muito, bem diferente do que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora, até porque havia realmente essa questão de quem seria o nome do PL, né? Então, houve de fato uma questão, não exatamente um tratamento diferente, mas um comportamento diferente adotado pelos dois. Um já sabia, o outro ainda não, né? Um tinha mais certezas que o outro. E, de fato, é verdade, o STF, naquele momento, ele permitiu que o presidente Lula recebesse até visitantes estrangeiros, né? Viajantes de outras regiões do mundo visitar, dar a sua solidariedade ao presidente Lula. Da mesma forma que se houve essa liberalidade maior em relação ao presidente Lula, houve também restrição maior, por exemplo, a possibilidade do presidente Lula conceder entrevistas. Eu já citei aqui o caso do ministro Fux, que vetou uma entrevista que o presidente Lula iria conceder à jornalista Mônica Bergamo. Agora, em relação a isso, foi exatamente o contrário, né? Uhum. O presidente, enfim, Bolsonaro, obteve permissão para conceder uma entrevista que ele mesmo acabou
cancelando.
Enfim, cancelando. Então, são, veja, visões diferentes de ministros diferentes da Suprema Corte.
E, Alangani, apenas a sensação que a gente tem é que ainda falta, pelo menos há uma expectativa de que a PF conclua toda uma perícia médica no ex-presidente quando ele acabou se transferindo para a Papudinha. E dependendo desse laudo médico, é o que vai determinar o futuro dele?
Ah, eu não tenho a menor dúvida, né? O futuro de Bolsonaro está nas mãos dos médicos. Se os médicos comprovarem que ele precisa, sim, de cuidados domiciliares, de uma assistência 24 horas, de home care, né? Do apoio ali da família, porque isso traz impactos na sua saúde, ele acaba indo para uma prisão domiciliar. Eu já entendo que há elementos suficientes para a transferência dele para uma prisão domiciliar. Provavelmente, essa etapa de transferi-lo para a Papudinha, né, seja uma etapa intermediária para daí conceder a domiciliar.
Perfeito, Piperno. Alangani, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações aqui no nosso 3 em 1. Não sai daí.
Jovem Pan.
Futebol na Jovem, um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani. E no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
É considerada estratégica na disputa pelo governo de Minas Gerais. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma boa tarde para você.
Cássio, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. É estratégica, sim, e já deixou do ramo da especulação e é, sim, um movimento feito por Rodrigo Pacheco, ele que se articula para sair do PSD, o partido de Gilberto Kassab, para mudar a União Brasil, partido, claro, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No caso, esse movimento de Rodrigo Pacheco, ele tem dois motivos principais. O primeiro deles é que o PSD, o partido de Kassab, apostou no atual vice-governador de Minas Gerais, Rodrigo Simões, para ser o candidato ao governo, agora para ser o sucessor de Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência. No caso, essa opção do partido acabou incomodando o Rodrigo Pacheco. Mas tem um segundo motivo que talvez seja até mais importante. No caso, o presidente Lula aposta em Pacheco como plano A para ser o próximo governador de Minas Gerais. É uma tentativa de ser aliado ali no governo mineiro e, por isso, Rodrigo Pacheco seria o plano A do governo federal. Lula apostaria nele. Davi Alcolumbre, por outro lado, como articulação ali dentro do partido do União Brasil, ele especula duas opções para Rodrigo Pacheco, seja candidato ao governo ou candidato novamente ao Senado, agora pela União Brasil. Ele disse que ambas as portas estão abertas para Rodrigo Pacheco e que a escolha depende apenas do senador, seria uma escolha pessoal no caso, viu, Cássio? E aí, todo esse cenário abrange ali um outro lado do PT, o lado do governo federal. Caso Rodrigo Pacheco não assuma a posição de candidato a governador, como Lula gostaria, caso esse plano dê errado e ele vá candidato ao Senado, aí o plano B do governo federal é o ex-prefeito de Belo Horizonte, no caso Alexandre Calil, hoje do PDT, e que inclusive se reuniu com o presidente nacional do PT, o Edinho Silva. Minas Gerais, então, é um estado, como a gente sabe, bem importante. É o segundo maior colégio eleitoral do país e, tradicionalmente, quem ganha a eleição ali em questão de quantidade de votos no estado de Minas Gerais costuma ganhar a eleição presidencial, acaba sendo aquela zona de desempate. Então, por isso, para ambos os lados é importante, tanto para Gilberto Kassab, do PSD, que acaba apoiando, de uma certa forma, Flávio Bolsonaro, ele tem ali Matheus Simões como candidato dele, e Lula também olha para o estado com bastante fixação para eleger alguém também que seja aliado dele, viu, Cássio?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Inclusive, aí até a saída de Pacheco para o União Brasil pode novamente aproximar o partido do próprio governo federal. Bom, gente, depois da política, a gente vai falar um pouquinho mais de economia com Pablo Spar, nosso Torinho.
Como é que tá, Cássio?
E aí, quinta-feira tá mais animado,
mais
né?
Mais animado.
Até reagiu,
a bolsa caiu 2% ontem, né?
Ontem tava complicado.
Hoje tá duro pro pessoal da Bitcoin. Nós já vamos falar disso aí, viu? Bom, depois do mergulho de mais de 2% ontem, hoje o nosso Ibovespa B3 voltou a subir. Virou o jogo. O balanço mudou o índice e puxou outras ações do setor bancário, junto com um empurrão muito importante. A queda dos juros futuros, que acompanharam a queda dos juros lá fora. Os juros futuros lá de fora caíram e, como todo mundo sabe, Cássio, se os juros caem, a bolsa sobe. E, claro, o fluxo estrangeiro entrou de novo. Sem ele, não tem alta na bolsa, tá? A nossa bolsa segue destoando das bolsas americanas, que vem caindo com a sangria das ações de tecnologia e também depois dos dados do emprego que saíram hoje nos Estados Unidos e reacenderam os receios de uma desaceleração econômica. Por aqui, o tombo das commodities pesou. Vale e Petrobras caíram, né? Isso limitou a alta do Ibovespa hoje. Mas quem caiu forte, Cássio, foi o Bitcoin. Tá na casa dos 64 mil dólares. Joga a imagem do Bitcoin aqui na tela pra gente ver. É o menor nível em 15 meses, num cenário de forte aversão a risco lá fora. Desde o recorde, né, acho que foi outubro, o Bitcoin caiu 50% já. Nesse momento, cadê aqui, ó? Né? Já perdeu US$1 trilhão em valor de mercado, tá? O pessimismo voltou com força. A imagem tá meio destoada aqui, mas tá 63 mil dólares o Bitcoin agora, com 14% de queda nesse momento. Não, é. Que bom, porque o negócio tá terrível, né? Os investidores estão se perguntando sobre o uso efetivo da criptomoeda. Afinal, pra que ela serve mesmo, além de lavar dinheiro? aluguel. Bom, a ideia seria que seria um meio de pagamento, não é mesmo? Mas vamos supor que se um dia ela realmente vire uma moeda que pode ser usada na economia real, transacionada com facilidade, né? O que não é o caso ainda. Aí eu te faço uma pergunta. Você paga 63 mil dólares em um euro?
Jamais.
Então, o pessoal está questionando isso. Outras dúvidas também estão no radar. Ela deveria ser uma nova reserva de valor. Aparentemente não é. Reservas de valor não caem assim. Ela seria uma proteção contra o dólar? Aparentemente não. Talvez tenha sido a arrogância de quem falou isso. Nesse momento, voltando para o Ibovespa, né? O nosso Ibovespa, vamos ver como é que está o Ibovespa agora, né? Ele está com alta de 0,2, tá, gente? 182.035 pontos, né? No fim do dia, ele deu uma recuada mais forte. Já o dólar estava estável até eu entrar aqui. Vamos ver como é que está o dólar agora. Está um leve alta. Está com 0,6% de alta, valendo R$ 5,27, né? Com a máxima do dia foi 5,28. Está em linha aí com a aceleração da moeda americana lá fora. Mas essa sim, o dólar, essa sim é uma bela reserva de valor. É isso
aí, nosso tourinho. Até amanhã, do nosso sextou aqui do 3 em 1.
Até amanhã, amanhã é sextou. Sexta-feira é bom. Valeu, tchau, tchau. Vai, tourinho.
E vamos pra cá com o nosso time de comentaristas. Alan Gani tá chegando no final, nosso querido 3 em 1. Vai estar aí, amanhã é sexta, hein?
Com certeza, não. Aqui é de segunda, segunda a sexta.
É, é o happy hour da informação.
Exatamente, aqui. É happy hour, estamos aqui.
Fap Perno, uma boa tarde e um bom descanso também.
Uma boa tarde pra todos. Um grande abraço à nossa audiência.
O Piperno deu uma...
Deu,
ficou sério, né?
É, ele é o...
Eu acho que ele tá preocupado com os bitcoins aí do Torino, né?
Que eu vi agora sobre essa notícia do...
ele ficou nervoso.
Do Rodrigo Pacheco, né? Rodrigo Pacheco, então, trocando o PSD provavelmente pela União e lá no Amazonas, um sentido, um movimento contrário. Deputados do União apoiando a candidatura de Omar Aziz, do PSD, ao governo local.
Você que falou, pensei que ele ia falar do Pirarucu lá, que ele falou da Amazônia, enfim.
Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre.
É, aqui, ó, é unha e carne, lado a lado, tete a tete. E quem também vai estar aqui tete a tete, coladinho conosco, Zé Maria Trindade. Zé, obrigado mais uma vez, um bom descanso, boa quinta e até amanhã.
Pois é, até amanhã. Aqui é igual padaria, tem pão quente toda hora, ou seja, notícia quente sempre, né?
É, e nessa padaria eu tenho meu sonho, Alan Gani, Fábio Piperno e Zé Maria Trindade. Que time, hein? Que sonho. E claro, meu sonho também é ter vocês amanhã aqui no nosso 3 em 1. Obrigado mais uma vez, uma boa quinta para todo mundo, bom descanso e até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises, as reflexões, os debates com os comentaristas aqui da Jovem Pan. Para começar, vamos à capital federal, vamos a Brasília. O presidente Lula quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a reunião que teve com o banqueiro Daniel Vorcaro, fora da agenda, em dezembro de 2024, no Palácio do Planalto. O presidente da República minimizou o encontro e afirmou que o dono do banco alegou que estava sofrendo perseguição. Vamos chamar o André Neri, chega ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, vai trazer os detalhes dessa declaração feita pelo presidente da República, concedeu uma entrevista, né? E claro que toda a imprensa analisando as muitas falas do presidente. André, seja muito bem-vindo, ótima noite a você.
Obrigado, Caniato. Ótima noite a você também e a todos aqui nos Pingos nos Is, na Jovem Pan. É isso mesmo, o presidente Lula se manifestou mais cedo em entrevista ao UOL News em relação a uma das visitas de Daniel Vorcaro, a primeira delas fora da agenda oficial da Presidência da República, aqui no Palácio do Planalto. Aconteceu em dezembro de 2024, quando, segundo o presidente Lula, Daniel Vorcaro alegou que estava sendo alvo de perseguição. Ele teria dito, então, que alguns desafetos da ordem política estariam tentando derrubá-lo e também prejudicar o Banco Master, algo que o presidente Lula ouviu e, nas palavras dele, respondeu, dizendo que as apurações envolvendo a instituição bancária seriam estritamente técnicas e que não iriam levar em consideração, então, nenhum viés político. O presidente Lula deu essas declarações logo depois de ser perguntado a respeito da instituição financeira, que é alvo, nesse momento, dos órgãos de controle, de investigação, em especial da Polícia Federal, por conta da tentativa de venda de carteiras de crédito falsas para o BRB, o Banco de Brasília, e também a emissão de cerca de 50 bilhões de reais em CDBs, os certificados de depósito bancário, bem acima do rendimento que é praticado pelo mercado na média. E não bastasse isso também, agora o Banco Master vira alvo do Congresso Nacional em relação aos cerca de 250 mil contratos que acabou então fechando com aposentados e pensionistas por meio de crédito consignado. Então, essa é uma questão que deve levar o dono do Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro, direto para a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os escândalos no INSS, na Previdência Social, fazendo com que também o empresário tenha que responder por essas apurações. Ainda em relação à reunião ocorrida em dezembro de 2024 aqui no Palácio do Planalto, entre o presidente Lula e Daniel Vorcaro, Lula afirmou que o fato de ela acontecer fora da agenda, não ser divulgada na agenda oficial, é uma prática comum aqui em Brasília, porque, segundo ele, outras autoridades, outros empresários também já conversaram com ele sem que houvesse qualquer tipo de publicidade, qualquer tipo de divulgação. Inclusive, na entrevista, o presidente Lula disse que recebeu empresários em nome do Banco Santander, do Itaú, do Bradesco, do BTG Pactual e que, nessas ocasiões, então, não houve nenhum tipo de divulgação em torno da conversa. Portanto, o presidente Lula minimizou toda essa questão envolvendo Daniel Vorcaro e a reunião que não foi divulgada. Uma delas, em dezembro de 2024, quando houve então a primeira entre o presidente Lula e Daniel Vorcaro, de acordo com Lula, por indicação de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Caniato.
Pois é, os destaques do André Anelli, trazendo inclusive as informações a respeito dessa fala do presidente Lula, concedeu entrevista ao Grupo Folha, né, o braço digital UOL, e falou dessa relação, esses encontros com Daniel Vorcaro. O André segue em Brasília monitorando as principais notícias. Qualquer novidade, ele volta aqui na programação. Valeu, André. Grande abraço, bom trabalho a você. Chamar os nossos comentaristas. No Rio de Janeiro, Roberto Mota está a postos, ao vivo com a gente. Vai trazer suas análises e impressões. Essa é uma informação importante. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Também em tela com a gente, o Luiz Felipe Dávila, Bruno Musa. Sejam todos bem-vindos. Ótima noite. Mota, Daniel Vorcaro não é, ou não era, um banqueiro como outro qualquer, né? Transformou um banco pequeno ou de médio porte, é um dos principais bancos de investimento, que pagava rendimentos muito acima do mercado e tinha conexões e acesso a figuras muito importantes, Mota. Até o presidente da República, ele se reuniu por diversas vezes. Enfim, o que essas informações que vêm à tona podem ajudar nesse processo de apuração, investigação. Bem-vindo.
Esse escândalo do Banco Master é um reality show da vida real. Ou talvez a melhor comparação fosse com uma novela, Caniato, porque há muitas tramas correndo em paralelo. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte, muito obrigado pela honra de estar aqui com você. Aqui está mais uma dessas tramas. Esse banqueiro master é um fenômeno. Ele conseguiu contratar ou estabelecer relacionamentos diretos ou indiretos com as figuras mais poderosas da República. E olha que era um banco pequeno. Aparentemente, nenhuma dessas figuras viu nada demais nisso. Ora, foi apenas um encontro, foi apenas uma viagem de jatinho, foi apenas um contrato, ou dois contratos, ou três contratos. É sempre importante lembrar aquele velho ditado canhato: a mulher de César não deve só ser honesta, ela precisa parecer honesta. Mas, no Brasil do século XXI, a aparência é a menor das preocupações.
Luiz Felipe Dávila também com a gente, ao vivo. Dávila, o que é preciso considerar quando a gente acaba tendo acesso à maneira como Daniel Vorkaro transitava pelos corredores de Brasília, lidava com pessoas muito importantes, muito poderosas? Agora, naturalmente, diante de uma investigação, indícios de uma gestão fraudulenta, tudo é colocado em xeque, né? E é preciso ter muito cuidado e cautela. Muito provavelmente, as investigações vão apontar se poderosos ou pessoas ligadas a setores importantes da República tinham algum tipo de conhecimento desse tipo de gestão fraudulenta. Mas o que são dessa notícia que nós destacamos na abertura de Os Pingos nos Is?
Boa noite, Caniato, Mota, Musa e a nossa querida audiência. O que chama atenção é que esta é a menos relevante de todas as notícias. Por quê, Caniato? Porque, na verdade,